Você está usando IA agora mesmo e provavelmente nem percebe o quanto. As recomendações do seu streaming. O GPS te desviando do trânsito na marginal. O algoritmo das redes sociais decidindo o que você vê e o que você não vê. O filtro de spam do seu e-mail. O corretor automático do celular. A IA já está embutida na sua vida de formas tão invisíveis que você parou de notar. E cada uma dessas interações tem um custo físico: água, eletricidade, terra, qualidade do ar, e o bairro de alguém está pagando por isso. Mas aqui está o ponto: isso não é só sobre IA, é sobre um padrão que aparece em quase tudo o que consumimos. E hoje vamos falar sobre o custo real da conveniência. O que é necessário para que as coisas cheguem até você parecendo fáceis? E por que entender esse custo de verdade faz de você um empreendedor melhor? Fiquei sabendo recentemente que uma instalação modular de mineração de Bitcoin estava sendo proposta perto da cidade onde moro, na minha cidade, 10 acres no Tennessee, e minha reação imediata foi visceral. De jeito nenhum. Não aqui. E aí me peguei fazendo isso, porque essa reação, esse sentimento de não no meu bairro, é exatamente a mesma reação que as pessoas têm há décadas sobre as coisas que alimentam nossa conveniência. As minas no Congo que produzem o cobalto para a bateria do seu celular. As fábricas no exterior que montam o seu notebook. As usinas que mantêm seu armazenamento em nuvem funcionando. A gente se acostumou com tudo isso porque ficava longe. O quintal de outra pessoa, a água de outra pessoa, o ar de outra pessoa. Mas aqui está o que tive que encarar. Se eu não aceitaria isso no meu bairro, não deveria aceitar no bairro de ninguém. É isso que uma perspectiva global realmente significa. Não só pensar no mundo quando é conveniente, mas pensar nele quando custa alguma coisa para você. E quero ser honesta com você. Eu não era alheia a essa conversa antes de o projeto do Data Center aparecer na pauta da Câmara Municipal. Quase fiz uma especialização em sustentabilidade. Escrevi uma tese há mais de uma década sobre por que todos os prédios no centro de Filadélfia e Manhattan deveriam ter telhados verdes. Tenho graduação em estudos afro-americanos e sociologia pela Temple University. Venho pensando sobre extração, cadeias de suprimentos e quem paga o custo real da conveniência durante a maior parte da minha vida adulta. Sou vegana. E uma das razões é ambiental. Uma dieta à base de plantas produz 75% menos emissões de gases de efeito estufa e usa 75% menos terra do que uma dieta rica em carne. Aprendi isso escrevendo minha tese do MBA. É um estudo de Oxford com mais de 55 mil pessoas. Ser vegana é uma das coisas mais impactantes que um indivíduo pode fazer pelo planeta. E é uma escolha que fiz há anos, não como moda, como prática. Faz mais de 2 décadas que não como carne. Mas, como acontece com tudo aquilo de que passamos a depender e que aceitamos nas nossas vidas de primeiro mundo, a conversa sobre data centers era, em grande parte, barulho de fundo, até deixar de ser. O privilégio costuma funcionar assim. Você pode ouvir o barulho se prestar atenção, mas a conveniência te dá a opção de não prestar. E como mulher negra profundamente consciente da história, da extração e da escravização, não consigo simplesmente seguir em frente quando esse barulho vem para o primeiro plano. Vivo pela responsabilidade radical. Isso significa que, uma vez que você entende a extração por trás de algo, você muda o seu comportamento. Não como performance, como prática. É por isso que não compro produtos com açúcar adicionado, não só como escolha de dieta, mas como escolha de cadeia de suprimentos. Quando você entende a história da produção de açúcar dos 2,5 milhões de africanos escravizados, transportados para as Américas, em sua maioria, para a produção de açúcar, até a servidão por dívida que ainda acontece nos canaviais na Índia, hoje você não consegue mais deixar de ver. É por isso que não visitarei os Emirados Árabes Unidos depois de saber como aqueles arranha-céus foram construídos. É por isso que penso de onde vem o meu chocolate, quem colheu as bananas do meu smoothie e o que o abacate orgânico no meu prato realmente custa, além do valor em reais. Hoje vou falar sobre o padrão de extração que atravessa quase tudo o que consumimos, o que os data centers de IA estão acrescentando a esse padrão, como as grandes empresas estão lidando com isso e por que tudo isso se conecta a você, ao seu negócio e às opções que você está construindo. Porque esta é uma plataforma de pensamento sistêmico. E pensar sistemicamente significa enxergar o tabuleiro inteiro, não só a casa onde você está parado. Acomode-se. Sou Makeda Boehm. Fechei quase 10 milhões de dólares em vendas de tecnologia em 4 anos, ganhei 7 dígitos fazendo isso. E aqui ensino donos de negócios de serviço a usar IA. Automações, sistemas e agentes para criar mais dinheiro, tempo e opções. A IA está se movendo na velocidade do diário e eu te ajudo a acompanhar. Gostamos de nos considerar consumidores conscientes. Separamos o lixo para reciclar. Compramos orgânico quando dá. Talvez usemos a sacola retornável, mas a maioria de nós tem um ponto cego sobre a cadeia de suprimentos completa do que consome. E esse ponto cego não é falta de informação. A informação não está escondida, nem é difícil de encontrar. Mais de 2,1 milhões de crianças trabalham em fazendas de cacau na África Ocidental. E os produtores de cacau recebem hoje 6% do valor de uma barra de chocolate, contra 50% nos anos 1970. Trabalhadores de confecção em Bangladesh ganham cerca de 96 dólares por mês, enquanto a indústria de moda rápida gera 148 bilhões de dólares por ano. E menos de 2% desses trabalhadores recebem um salário digno. Cartéis se infiltraram na indústria do abacate no México, que gera mais de 2,5 bilhões de dólares em exportações anuais, e dezenas de milhares de hectares de floresta foram desmatados ilegalmente para cultivar a fruta que chega à sua feira. Trabalhadores de plantações de banana no Equador ganham alguns dólares por dia enquanto são pulverizados com fungicidas tóxicos por aviões passando sobre suas cabeças. Você pode pesquisar cada uma dessas coisas. A informação existe. Então a questão não é consciência. É o que fazemos com o que já sabemos. O problema é a dissonância cognitiva. Sustentamos duas verdades ao mesmo tempo e encontramos uma forma de fazê-las coexistir. Sabemos que crianças estão colhendo o nosso cacau, mas também gostamos muito de chocolate. Sabemos que trabalhadores de confecção não conseguem sustentar a família, mas também queremos uma camiseta barata. Sabemos que a produção de abacate está alimentando violência de cartéis e desmatamento, mas também queremos o guacamole. E aqui está o padrão que observei. Tendemos a escolher uma causa. Encontramos um único tema que ressoa conosco e colocamos nossa energia lá. Talvez seja sustentabilidade, bem-estar animal, direitos trabalhistas ou o clima. E colocamos antolhos para tudo mais, porque é inconveniente perceber que tudo o que fazemos tem um custo. Entendo. É avassalador. Você não consegue manter cada cadeia de suprimentos na cabeça, enquanto também tenta administrar um negócio, criar filhos e construir algo com significado. Mas pensar sistemicamente significa, pelo menos, enxergar o padrão, mesmo quando não dá para resolver cada instância dele. E o padrão é este. Quando algo é barato e conveniente, alguém em algum lugar geralmente está pagando a diferença. Tudo tem um custo real. Agora, o que é interessante sobre a IA? Quando você olha para as indústrias que acabei de descrever, cacau, açúcar, bananas, abacates, fabricação de roupas, a exploração é diretamente humana, crianças com facões, trabalhadores em servidão por dívida, costureiras ganhando menos de um terço de um salário digno, comunidades aterrorizadas por cartéis. São indústrias que coletivamente movem trilhões, construídas nas costas das pessoas mais vulneráveis do planeta. A infraestrutura de IA e data centers é uma indústria de múltiplos trilhões de dólares. Trilhões com T. Mas a exploração tem uma cara diferente. Não há crianças nos data centers. Não há trabalho forçado operando servidores. O custo é ambiental e infraestrutural. Água, eletricidade, qualidade do ar e o impacto sobre as comunidades onde essas instalações são construídas. É uma distinção importante. Não torna o custo aceitável. Mas significa que a conversa é diferente. E, honestamente, significa que o caminho para resolver é mais direto. Custos ambientais podem ser resolvidos com engenharia. Tráfico humano e trabalho infantil exigem desmantelar sistemas inteiros de pobreza e corrupção. Então vamos olhar o que está acontecendo de verdade com a infraestrutura de IA. Data centers não são novidade. Eles vêm alimentando a internet, a computação em nuvem, os serviços de streaming e as redes sociais há décadas. Os servidores que rodam o seu e-mail, seu armazenamento em nuvem, o aplicativo do seu banco, suas videochamadas, tudo isso já vinha consumindo eletricidade e água há anos. O que mudou é a escala. Os modelos de IA exigem muito mais poder computacional do que uma pesquisa na internet comum ou um stream de vídeo. Cada consulta ao ChatGPT consome cerca de 10 vezes mais eletricidade do que uma busca padrão no Google. E são mais de 1 bilhão de mensagens enviadas ao ChatGPT todos os dias. O consumo global de eletricidade por data centers deve se aproximar de 1.050 terawatt-horas até 2026. Isso colocaria os data centers como o quinto maior consumidor de eletricidade do mundo, entre o Japão e a Rússia. Não uma empresa, não uma indústria, uma quantidade de eletricidade equivalente a um país. E esse número inclui todos os data centers, não só os de AI, a internet que você usa há décadas, já tinha uma pegada de infraestrutura enorme. A IA está acelerando isso. Vamos ver como as grandes empresas estão lidando com isso. Começando pela XAI. É a empresa de IA de Elon Musk que construiu seu data center Colossus em Memphis, no Tennessee. Construíram em menos de 122 dias. Os vereadores de Memphis ficaram sabendo pela imprensa, sem audiências públicas, sem avaliações ambientais, sem consulta à comunidade. A instalação opera turbinas a gás movidas a metano, muitas sem licença, e uma petição legal concluiu que é provavelmente a maior fonte industrial de óxidos de nitrogênio da cidade. Óxidos de nitrogênio contribuem para o smog, agravam a asma e aumentam o risco de câncer. South Memphis, onde essa instalação opera, é uma comunidade predominantemente negra que convive com poluição industrial há décadas. A instalação retira milhões de galões por dia do aquífero de areia de Memphis, o abastecimento de água potável da região. Dias atrás, ativistas bloquearam a entrada da instalação usando respiradores para filtrar os poluentes emitidos pelas turbinas a gás. A meta é interessante porque o Llama, seu modelo de IA, é de código aberto, o que significa que você pode fazer o download e rodá-lo no seu próprio hardware. Essa é uma contribuição relevante para a descentralização. Mas a própria pegada de data centers da Meta conta uma história maior, e é importante lembrar que esses data centers não estão alimentando só IA. Estão alimentando o Instagram,
O WhatsApp, o Facebook e cada plataforma que bilhões de pessoas usam todos os dias. O consumo total de energia dos data centers da Meta chegou a quase 15 mil gigawatt-horas no último período reportado. Um único data center da Meta, na Louisiana, pode usar mais de 23 milhões de galões de água por dia. Para ter uma ideia, isso é aproximadamente 35 piscinas olímpicas de água todo dia para uma única instalação. Água suficiente para abastecer cerca de 76 mil residências. As projeções da OpenAI mostram que ela planeja aumentar o consumo de eletricidade em 125 vezes até o fim da década. Nas regiões do Texas, onde seus data centers estão sendo instalados, haverá mais data centers do que hospitais públicos. O consumo de eletricidade superará o de todas as residências combinadas. Dei à luz meus dois filhos no Texas, morei lá por anos, me casei lá. E tivemos que sair, não só porque o calor era insuportável, mas a qualidade do ar era horrível por causa de todas as refinarias de petróleo, a água era tóxica e as enchentes eram absurdas. E ainda assim, a industrialização massiva continua para sustentar a conveniência do país. A Anthropic, empresa que fabrica o Claude, que é o modelo de IA que uso e ensino principalmente, investiu 50 bilhões de dólares em data centers nos Estados Unidos, fizeram compromissos específicos: pagar 100% dos custos de atualização da rede elétrica, trazer novas fontes de energia para a operação, implementar resfriamento eficiente no uso de água. Isso é significativamente melhor do que operar turbinas a gás sem licença em um bairro negro. Mas ainda são 50 bilhões de dólares em data centers. O custo está sendo gerenciado de forma mais responsável, não eliminado. Uso essas ferramentas todos os dias. Construo com elas. Ensino com elas. Este podcast existe por causa delas. E estou te contando o quadro completo porque ser um usuário responsável de tecnologia significa enxergar a cadeia de suprimentos inteira. Da mesma forma que ser um consumidor responsável de qualquer coisa significa entender o que foi necessário para chegar até você. Então, o que significa usar com responsabilidade para alguém como você? Uma contadora em Belo Horizonte, um coach em Recife, um palestrante em São Paulo, uma terapeuta em Curitiba ou um executivo fracionário no Rio de Janeiro que está usando IA para construir um negócio melhor? Primeiro, entenda que nem todo uso de IA é igual. Uma consulta de texto simples consome muito menos energia do que gerar uma imagem ou treinar um modelo personalizado. Quando você consegue realizar algo com um prompt bem elaborado, em vez de rodar um agente por 30 minutos, está fazendo uma escolha consciente de recursos sem sacrificar o resultado. Se você é palestrante e usa IA para transformar uma palestra em 10 peças de conteúdo, um único prompt bem estruturado que produz todos os 10 é melhor do que 10 sessões separadas. Se você é consultor e usa IA para elaborar propostas para clientes, um sistema de templates que reutiliza seus documentos base é mais eficiente do que começar do zero toda vez. Essas não são só escolhas ambientais. São melhores práticas de negócio. Menos processamento, menos custo, melhor resultado. Segundo, preste atenção em quais empresas você está dando seu dinheiro e seus dados. As diferenças entre como essas empresas lidam com infraestrutura, impacto comunitário e responsabilidade ambiental são reais. E essas diferenças importam. Como dono de negócio, suas escolhas de fornecedores são seus valores em ação. Terceiro, e aqui é onde fica empolgante para mim: explore opções de código aberto e locais. Llama, Mistral e outros modelos de código aberto podem rodar em hardware que você possui. Agora, a diferença de qualidade entre os modelos de código aberto e os modelos de ponta, como o Claude, é real para tarefas complexas. Mas para trabalhos estruturados, como preenchimento de formulários, processamento de dados, correspondência de oportunidades e certos tipos de automação, modelos de código aberto rodando localmente estão prontos hoje. Como isso parece na prática? Tenho feito algumas pesquisas, mas ainda não fiz isso pessoalmente, então considere isso com cautela. Uma máquina com uma placa de vídeo de alto desempenho no seu escritório em casa. Você faz o download do modelo. Você o executa. Seus dados nunca saem da sua propriedade. Suas consultas não viajam até um data center. Seu uso não retira a água do aquífero de ninguém. As ferramentas de software para fazer isso, como Olama e Llama.cpp, são aparentemente gratuitas e simples de usar. Mais sobre isso à medida que eu começar a testar e usar esses sistemas. Moro em 10 acres no Tennessee. Em teoria, poderia alimentar uma configuração de IA local com meus painéis solares ou uma turbina eólica residencial no telhado. Minhas consultas rodariam no meu hardware, alimentadas pela minha eletricidade, resfriadas pelo ar ambiente. Isso não é ficção científica. É tecnologia disponível agora. O solar, o vento, o hardware e os modelos. Tudo existe. O desafio é só encaixar as peças. E isso se conecta a uma filosofia que venho vivendo há muito tempo, mesmo antes de ter um nome para ela. Chama-se Solarpunk. E em sua essência, Solarpunk é a crença de que tecnologia e natureza podem trabalhar juntas. Que um futuro sustentável pode ser construído, não apenas imaginado. Que justiça social, justiça financeira e justiça ecológica são o mesmo projeto. Não sou totalmente solarpunk, sendo honesta. Não acredito que sistemas descentralizados são sempre melhores do que os centralizados. Como em quase toda situação, depende, o contexto importa. Mas os princípios ressoam profundamente com a forma como penso e construo. O podcast se chama Seed and Society. Sementes fazem crescer. Sociedade é o sistema. Tecnologia trabalhando com a natureza, a serviço das pessoas. Essa tem sido a filosofia desde o começo. E quero fazer uma distinção aqui, porque ela importa. O objetivo não é apenas ser sustentável. Sustentável significa manter o estado atual. O objetivo é ser regenerativo. Melhorar ativamente o estado. Uma floresta alimentar que produz mais nutrição a cada ano, sem precisar ser replantada. Um mecanismo de conteúdo que se valoriza sem exigir mais do seu tempo. Um sistema de IA que cria capacidade no seu negócio, enquanto reduz sua dependência de infraestrutura que você não controla. Regenerativo significa que o sistema devolve mais do que consome. Esse é o padrão. Deixa eu trazer isso de volta para por que isso importa para você. Porque se você é consultor, coach, palestrante, terapeuta, dentista, arquiteto, executivo fracionário, criador de conteúdo, qualquer pessoa que administra um negócio de serviço, isso não é abstrato. Você está usando essas ferramentas agora mesmo para atender seus clientes, produzir seu conteúdo, operar seu negócio. A cadeia de suprimentos das suas ferramentas de IA faz parte da cadeia de suprimentos do seu negócio, quer você tenha pensado nisso dessa forma ou não. Falo sobre mais dinheiro, mais tempo e mais opções. Essa é a promessa. E tudo o que ensino está a serviço dessas três coisas. Mas hoje, quero ir mais fundo no que mais opções realmente significa. Porque opções não são uma abstração. Opções são: posso morar onde quero porque meu negócio não está atado a um CEP. Opções são: posso sair mais cedo porque meus sistemas estão funcionando sem mim. Opções são: Posso dizer não para um cliente que não está alinhado com meus valores porque tenho receita suficiente e não preciso dizer sim por desespero.
Mas todas essas opções precisam de algo por baixo delas. Você precisa de ar para respirar. Precisa de água limpa para beber. Precisa de solo saudável e comida segura. Precisa de um corpo saudável o suficiente para aproveitar o tempo que criou. Mas tempo não significa nada se você está doente pela poluição no seu bairro. Mais opções não significa nada se os lugares que valem a pena viver estão sendo consumidos pela infraestrutura que alimenta as ferramentas que criam essas opções. Mais dinheiro não significa nada se você não consegue comprar água limpa porque o aquífero está esgotado. Dinheiro é um conduto para recursos. O objetivo final são sempre os recursos, experiências, viver a vida. E os recursos definitivos são aqueles que te mantêm vivo: ar, água, solo, comida, abrigo. É por isso que falo sobre riqueza baseada em ativos. É por isso que moro em 10 acres sem hipoteca, com uma floresta alimentar e arbustos de amora que voltam todo ano sem que eu precise replantá-los. Isso é infraestrutura. Isso é riqueza perene. O sítio não é separado do negócio de IA. É a mesma filosofia. Construa ativos que se valorizam sem exigir sua presença constante. E o que estou te dizendo hoje é que a IA deveria te ajudar a ter mais capacidade para fazer coisas mais humanas: fazer trilha, cuidar da horta, ler um livro, dançar, ouvir música, experienciar energia, pessoas e alegria. É isso que tudo isso deveria estar servindo. E aqui quero fechar o círculo para você como empreendedor. Porque este episódio pode ter parecido pesado. E você pode estar pensando: ok, mas o que faço com isso na minha prática de coaching? Como isso me ajuda a fechar clientes? Por que saber sobre cadeias de suprimentos importa quando estou tentando escalar meu negócio de consultoria? Importa porque pensamento sistêmico é uma vantagem competitiva. Quando você entende cadeias de suprimentos, entende negócios. Quando consegue enxergar o custo real de algo, não só o preço de etiqueta, mas o custo humano, o custo ambiental, o custo de infraestrutura, você toma decisões melhores. Sobre seus fornecedores, sobre seu preço, sobre seu posicionamento, sobre as ferramentas sobre as quais você constrói seu negócio. Usei o pensamento sistêmico para fechar milhões de dólares em vendas porque entendo relacionamentos, motivações, contexto e o que é necessário em uma parceria empresarial. O consultor que entende a cadeia de valor completa das suas ferramentas de IA é um operador mais sofisticado do que aquele que só enxerga um preço de assinatura. O palestrante que consegue articular por que o pensamento baseado em ativos se aplica à infraestrutura tecnológica, sistemas alimentares e modelos de negócio tem uma visão de mundo mais rica para compartilhar no palco. O criador que constrói sistemas regenerativos que devolvem mais valor do que consomem, cria algo que se valoriza em vez de se esgotar. É isso que quero dizer quando falo em mais opções. Opções não vêm só de receita, vêm de consciência, de discernimento, de tomar decisões com informação completa em vez de operar na conveniência e na suposição. Se a infraestrutura necessária para alimentar essas ferramentas está destruindo as bases físicas de uma vida que vale a pena viver, então precisamos sustentar essa tensão, examiná-la e usar essas mesmas ferramentas para criar uma solução. Não parar de usar as ferramentas, usá-las com responsabilidade, entender o custo, exigir algo melhor e, onde puder, construir em direção a possuir sua própria infraestrutura para que o poder e o benefício permaneçam com você em vez de extrair da sua comunidade. Quero fechar com algo que tem estado na minha cabeça. Já passamos por versões disso antes. O computador pessoal mudou tudo. O smartphone mudou tudo, a internet mudou tudo, mas o custo dessas revoluções aconteceu no bairro de outra pessoa. As minas, as fábricas, as cadeias de suprimentos que tornaram possível o seu iPhone ficavam longe o suficiente para que você pudesse aproveitar o produto sem encarar o processo. A IA é diferente, porque a infraestrutura não está mais só no exterior. Está em Memphis, está no Texas, está na Louisiana, está na Virgínia do Norte, está sendo proposta em pequenas cidades por todo o país. O custo desta revolução está aparecendo nos nossos próprios quintais. E a questão é: vamos responder do jeito que sempre respondemos? Vamos continuar apontando o dedo para o desmatamento na Amazônia enquanto deixamos nossos próprios aquíferos serem drenados para o lucro de outros? Ou vamos fazer algo diferente desta vez? Porque a IA é o grande nivelador. Acredito nisso profundamente. Essas ferramentas dão às pessoas acesso a uma capacidade estratégica que costumava ser guardada às 7 chaves por riqueza, credenciais e geografia. Uma dentista em Belo Horizonte pode construir os mesmos sistemas que uma consultora em São Paulo. Um palestrante em Recife pode rodar o mesmo mecanismo de conteúdo que um palestrante em Londres. Uma terapeuta em Curitiba, um coach no Rio de Janeiro e um executivo fracionário em Porto Alegre podem todos acessar o mesmo nível de alavancagem. Isso é real. Vale a pena proteger. Mas proteger isso significa garantir que a infraestrutura que o alimenta não destrua as comunidades que deveria servir. E significa ser honesto sobre o que estamos construindo, quem está pagando por isso e o que estamos tirando no processo. O que estamos realmente desenvolvendo? E digo desenvolvendo entre aspas, porque em muitos sentidos isso pode ser sinônimo de destruição. Tenho centenas de carvalhos na minha propriedade, água limpa, corrente e solo fértil e vivo. O único desenvolvimento que eles precisam são sementes, luz solar e água. Não um data center ou uma mineradora de Bitcoin. Não tenho todas as respostas. Estou nessa trilha com você, virando e mostrando o que acabei de descobrir. E o que acabei de descobrir é que o uso responsável de IA não é só sobre como você elabora um prompt. É sobre entender a cadeia de suprimentos completa das ferramentas das quais você depende. E construir em direção a um futuro onde a tecnologia trabalha com o mundo em vez de consumi-lo. Isso é mais dinheiro, porque sistemas eficientes custam menos para operar. Isso é mais tempo, porque possuir sua infraestrutura significa menos dependência de plataformas que mudam seus termos. E isso é mais opções, porque quando as ferramentas com as quais você constrói não estão ameaçando o mundo em que quer viver, as melhores possibilidades para o futuro continuam existindo. Encontre tudo o que você precisa para ter mais dinheiro, tempo e opções no seu negócio de serviço em CidentSociety.com. Cadastre-se na newsletter, encontre todas as ferramentas de IA que uso e recomendo, labs e workshops que realizo, confira o blog para ainda mais análises, ou faça o relatório gratuito de funcionário de IA. Tudo em um lugar. E se você gostou deste episódio e tirou o valor dele, ficaria muito grata se você pudesse avaliar e deixar uma resenha. Isso ajuda essa educação gratuita a chegar a mais pessoas. E compartilhe com alguém que você sabe que precisa disso. Até a próxima! Continue plantando as sementes de uma sociedade melhor.